Bom dia, senhores vereadores. Quero aqui cumprimentar a nossa assessora Tia Cida, a diretora, nossa assessora jurídica, doutora Érica, todos os servidores. E aqui cumprimentar todos os alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Presbiteriana. Em nome da professora Jussara, cumprimentar todos os alunos que se fazem presente participando da sessão. Também o acadêmico Robson está presente, filho do vereador Ivo Pedro. Desejar a todos um bom dia, pedindo a Deus sua proteção a cada um de nós nos nossos trabalhos, para que ilumine sempre os nossos caminhos, para que estejamos fazendo, cumprindo sempre o que é do teu agrado. E nesse momento eu convoco o vereador Geraldo Antônio Ferreira, nosso segundo secretário, que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estamos 12 vereadores presentes. O vereador Saulo está para chegar no momento, não estava em um assunto particular, mas ele está para chegar na sessão. Então, nós estamos 13 vereadores presentes. Então, nós estamos presentes agora no início da sessão em 12 vereadores.
Solicito ao primeiro secretário, Eduardo, estando em número suficiente de vereadores, declaro aberta a sessão. Solicito ao secretário Eduardo para que se faça a leitura da sessão da ata, da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior.
Atendendo ao pedido de dispensa do vereador Paulo Tiepe, eu coloco para que o soberano plenário decida pela aprovação ou não da dispensa da leitura. Eu peço para que os vereadores que concordam com a dispensa permaneçam sentados, os que discordam levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. E coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior. Transfiro a palavra ao vereador, o secretário Eduardo, para que faça a convocação.
Convocação. 14ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo e da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 10 de maio de 2017, às 8 horas da manhã, nas dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueiros de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Leitura das correspondências recebidas. Leituras das preposições. Indicação número 122/2017. Autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação número 123/2017. Autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 124/2017. Autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira e Ivo Pedro. Indicação de número 125/2017. Vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 126, autor vereador Ivo Pedro, Carlito e Locatelli. Indicação número 127/2017, autor vereador Ivo Pedro, Carlito e Locatelli. Indicação número 128, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Antônio Muiões. Indicação número 129, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido. Indicação de número 130/2017, vereador Wilson Locatelli e Ivo Pedro. Indicação número 131, autor vereador Wilson Locatelli e Ivo Pedro. Indicação de número 132/2017, autores vereadores Wilson Locatelli, Eduardo e Ivo Pedro e Sandro. Indicação de número 133, autor vereador Wilson Locatelli e Ivo Pedro. Indicação de número 134. Vereador Ivo Pedro Locatelli e Sandro Cândido. Ordem do dia.
Com licença, e por uma questão de ordem, queria pedir a suspensão da sessão por 2 minutos, só para a gente fazer uma conferência na documentação da pauta. Quero a tempo cumprimentar o vereador Saulo e também cumprimentar e dizer que se faz parte ocupar a sua cadeira para darmos sequência aqui aos trabalhos.
Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 30 de 2017, autor Poder Executivo, institui a taxa de serviços sobre as atividades de licenciamento e fiscalização ambientais, DEUFAM, vinculada à Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, no âmbito do município de Juína, Mato Grosso e das outras preposições.
Se tratando matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, os que discordam levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, está aprovado a votação em toto pela maioria. Por unanimidade. Eu coloco o projeto de lei número 30 de 2017 em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aqui aos colegas de trabalho, os novos vereadores. Cumprimento aqui também aos alunos aqui da Escola Presbiteriana, em que só alegria de estar com vocês aqui, né, olhando esse momento, acho que é exercendo o espaço da cidadania, é o que é importante para esse momento que nós estamos vivendo a nível de Brasil. Trazendo a discussão do projeto, senhor presidente, nós fizemos essa discussão na primeira leitura e na segunda-feira, agora, acho que os vereadores aqui que acompanharam viram lá na Câmara ou na SEMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde estava presente todos os órgãos praticamente do Estado, inclusive o secretário de Agricultura, da Agricultura Familiar. E naquele momento foi feito um ato simbólico para essa questão da legislação, trazendo aqui tudo aquilo que é burocrático através da SEMA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, fazendo com que a Secretaria Municipal de Agricultura assuma esse compromisso, criando esse órgão onde que vai deliberar com todas as questões praticamente vinculado ao meio ambiente dentro do município. Eu acho que da suma importância o projeto, o executivo está de parabéns no sentido de fazer esse encaminhamento. Isso já estava constando na lei orgânica municipal, estava constando na lei 583 de 2003, que já precisava ter esse conselho, ou seja, esse órgão, para poder fazer esse trabalho. E agora esse órgão está sendo constituído através desse projeto de lei. Além disso, esse órgão tem todas as competências gerais aqui dentro do município, favorecer, inclusive, tudo aquilo que nós tínhamos dificuldade com a SEMA a nível de Estado em Cuiabá, vai ficar agora aqui presente próximo de nós através da Secretaria de Agricultura, através desse órgão denominado DELFAN. Acho que isso é importante para o município de Juína. Acho que foi um passo gigantesco no sentido de viabilizar e agilizar todas as pendengas que nós temos aqui próximo da Juína. Parabéns, obrigado pelo espaço.
Mais algum vereador? Só para complementar, então, as colocações do vereador Carlito, se trata de mais um instrumento preparado pelo município para descentralização de muitos serviços que são, na sua maioria, são da SEMA. Hoje ficará pela incumbência a cargo do município, que se trata das liberações de licenciamento de pequenos portes, né? Portanto, desde do setor da agricultura familiar, né? Seja do pequeno comércio, lavadores, lava-jatos, oficinas, enfim, todas aquilo que se refere a serviços de menor impacto sobre esses licenciamentos, a Prefeitura Municipal, através do DEFRAN, que é o Departamento Criado de Fiscalização do Município de Meio Ambiente, ele terá autonomia para deliberar sobre todos esses assuntos que se trata de licenciamento. Portanto, que aqui nessa casa foi aprovada a lei para que a Secretaria de Meio Ambiente pudesse se estruturar, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da Secretaria de Agricultura, pudesse estruturar com pessoas, com técnicos e ambiental, agrônomos, veterinários, enfim, tudo isso para que pudesse ter o conjunto de pessoas para poder agir dessa natureza e assim estar atuando nessa descentralização. E essa taxa, esse projeto hoje, né, ele vem para instituir aquele serviço, as taxas que são cobradas por esse serviço. Por um lado, sairá ganhando todo mundo. O cidadão que tem, ao requerer o serviço, ele terá mais facilidade de estar frente ao balcão, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente. Ele terá um contato direto com o pessoal, não como acontece na SEMA, que você dá entrada, protocola um documento e daí ele é encaminhado para Cuiabá. Dessa forma, ele será todo deliberado por aqui e, ao tempo também, que o custo desse serviço será menor. Então, é uma medida importante que o município de Juína está dando e, com isso, temos certeza que haverá menos burocracia no encaminhamento pelo cidadão ao requerer um serviço perante ao requerimento de uma licença de menor impacto, de pequeno impacto, dentro do município de Juína. Ele será, com menor tempo, atendido. Então, a gente espera, com isso, estar colaborando. E sobre essas situações das taxas, tem o Fundema, que vai administrar esse fundo, acompanhado e fiscalizado pelo Consema, né? Então, a gente espera o Condema, que vai acompanhar toda essa gestão do DEFRAN. Então, eu quero aqui somente para pontuar e coloco o projeto de lei 30/2017 em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os que discordam, levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação o projeto de lei 30/2017.
Discussão e votação única. Indicação número 122/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao deputado estadual Silvano Amaral e ao deputado federal Carlos Bezerra, a necessidade e oportunidade de Juína ser acompanhada junto ao programa federal Via INCRA para a recuperação de bueiros e estrada dos assentamentos.
Coloca a indicação 122 do vereador Saulo Evangelista em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Bom dia a todos, vereadores presentes, assessoria. O corpo que nos honra com a presença. Essa indicação, senhor presidente, é a indicação resultado de uma viagem que eu estive em Cuiabá, gabinete do deputado Silvano Amaral, onde tivemos ali uma reunião com o deputado federal que estava presente, Carlos Bezerra, e a gente conversando sobre esse programa do INCRA, a gente percebeu que Juína estava ficando de fora. Marquemos uma reunião para outro dia, na sexta-feira, dia da paralisação nacional, conseguimos conversar com o superintendente do INCRA e convencer ele de colocar a Juína nesse programa. Então, nós temos aqui a Gebre Aceba 1, 2 e 3, assentados pelo INCRA, que pode receber esse recurso. Mato Grosso receberá 4 milhões de recursos. E desses 4 milhões, a gente convenceu o superintendente do INCRA, com a articulação pesada ali do deputado Bezerra, deputado Silvano Amaral, e Juína tem projeto para receber até 1 milhão de reais. Então, já cobrei do Poder Executivo, do prefeito, do secretário Luiz Braz, e eles já entraram em contato com a assessoria do INCRA, já estão elaborando o projeto, e Juína será contemplado, o projeto bem feito será contemplado até com 1 milhão de reais, para a gente poder recuperar aquelas estradas ali dos assentados. Mas obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco em votação a indicação 122. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, fica aprovada por unanimidade a indicação número 122 do vereador Saulo Evangelista.
Indicação número 123, 2017. Vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica a sua excelência, o senhor prefeito, Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade da reabertura, encascalhamento e patrulhamento da estrada da linha 4 até a Iracema 1.
Coloco a indicação número 123 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Bom dia, senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Essa indicação, presidente, foi um pedido dos moradores da linha 4, que por causa das fortes chuvas, as estradas lá, elas se estragou muito. Então, hoje, agora está entrando o período daí da seca, e a gente vê que o secretário de obra já colocou alguns maquinários já na zona rural, principalmente ali na estrada de Fantanilha. E nós queremos também que receber esse patrulhamento na linha 4, principalmente a principal, até a Iracema 1, porque é difícil você passar o período das águas com as estradas já em péssima qualidade, e na seca, né, elas continuaram ruim. Então, a gente está aí cobrando do seu João, do prefeito, para que nesses dias possa fazer o patrulhamento daquela estrada, para aqueles moradores, principalmente da Iracema 1, que eles gostam muito de passar ali pela linha 4, que indo aqui pela linha 5 é 90 e poucos quilômetros para chegar até Iracema 1. E pela linha 4 dá 60 e poucos quilômetros. Então, se o prefeito fazer essa estrada da linha 4 até Iracema 1, ela vai melhorar bastante, tanto para o povo também da Iracema 2, ali aquelas pessoas que moram em Filadélfia, porque a 5 ainda ela está tendo aí um projeto aí do Estado, então a gente não sabe se vai realizar logo esse trabalho na 5 ou se eles vão demorar. E se liberar, principalmente ali pela linha 4, linha 1, já favorece até o povo que vai para Ipunã, que já pode, principalmente carro pequeno, né, já passar ali pela linha 4 para me orar para aquele povo ali daquela região. E é só isso, minhas palavras, presidente.
Coloco a indicação em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 123/2017 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira.
Indicação número 124/2017. Autores: vereador Ailton Barbosa de Oliveira e Ivo Pedro. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade do encascalhamento e patrulhamento da estrada Linha Flor da Serra.
Coloco em discussão a indicação número 124/2017 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira e do vereador Ivo Pedro. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 124/2017.
Indicação número 125/2017. Autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de reabertura, encascalhamento e patrulhamento das estradas da linha 1, Comunidade Nossa Senhora de Fátima.
Coloco em discussão a indicação 125/2017 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 125/2017.
Indicação de número 126/2017. Autor, vereadores Ivo Pedro, Carlito e Locatelli. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de Educação e Cultura e ao supervisor de cultura, senhor José Adriano de Souza, a necessidade que seja adquirido instrumentos para a implantação da fanfarra municipal de Juína.
Coloco em discussão a indicação número 126/2017 dos vereadores Ivo Pedro da Silva, Carlito Pereira da Rocha e Wilson Locatelli. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, estudantes da Escola Presbiteriana, profissionais da educação, juntos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tem meu filho Robson aqui, me dando a honra, né? Ou nos dando a honra com a presença de férias escolares. Seja bem-vindo também, que Deus lhe abençoe. Bem, senhoras, senhores, esta indicação, eu creio que ela já tenha sido fomentada em outros pleitos nessa casa, com referência à implantação da fanfarra municipal em Juína. Instrumento importantíssimo para a melhoria da cidadania do povo de nossa terra. O município que hoje aflora o melhor momento da cultura em nosso município. Ficou evidenciado no nosso 35º aniversário. O Poder Executivo Municipal teve a felicidade de indicar dois nomes de grande conhecimento para a Casa da Cultura. E ficou provado nos eventos realizados nesses 3 meses, principalmente agora no aniversário do nosso município. A sociedade de Juína vive um momento histórico. A autoestima crescendo em cada cidadão, em cada cidadã. E nós devemos dizer também que esse parlamento tem contribuído, aprovando matérias importantes para que o Departamento de Cultura, ligado à Secretaria Municipal de Educação, venha trabalhar para o desenvolvimento de nosso município. A fanfarra é um instrumento que fomenta a cultura e é fundamental para a construção da cidadania.
dos jovens da nossa cidade, pois a fanfarra desperta o gosto pela música e a harmonia e a boa convivência. Então, vamos levar ao Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Educação, para que realmente seja implantada definitivamente essa fanfarra e que nós podemos contemplá-las em aniversários, em outros eventos. Nós podemos também ajudar os nossos municípios que ainda não têm esses instrumentos para ajudar nossa região, que nós temos que trabalhar em harmonia. Mas, principalmente, nosso município, eu peço a colaboração e a aprovação dos senhores. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Acho que bem lembrado, vereador Ivo, só para pontuar também, dizer que esse é um resgate, né, da nossa história, daquilo que já esteve no município e que a gente precisa trabalhar, somar forças para que, de fato, benefícios como esse venha somar com a nossa história e com a população, principalmente no seu dia a dia, nos seus eventos culturais. Obrigado pela indicação. Eu coloco a indicação em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 126 de 2017.
Indicação de número 127 de 2017. Autor, vereador Ivo Pedro Carlito e Locatelli. Indicam a sua excelência, senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com copa secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Vera Lúcia Pereira Granja, e ao supervisor de cultura, senhor José Adriano de Souza, a necessidade de criar o coral municipal de Juína.
Coloca a indicação número 127... 2017, do vereador Ivo Pedro da Silva, Carlito Pereira da Rocha e Wilson Locatelli, em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Bem, essa é uma proposição importantíssima, também mais um instrumento na área da cultura para Juína. Eu tive a felicidade, até posso dizer ao senhor que eu também sou cantor, tá certo? Não se espante, não, mas já eu canto também. Eu também, lhe surpreende, né? Eu também sou pandeirista, toco um instrumento por nome de pandeiro. Não sou lá aquelas coisas, mas nós já animamos algumas festividades no estado do Paraná. E eu trouxe um pouco desse conhecimento para a Juína. E já cantei, inclusive no Coral Veredas de Juína, por 2 anos. Não tivemos tempo de demonstrar, de ilustrar esse nosso trabalho. Muitas coisas ocorrem na cidade e nós desconhecemos. Mas nós tivemos uma musicista, uma profissional de nome Vânia Salles, que trabalhou 2 anos conosco e nós fizemos várias apresentações no município de Juína, inclusive no aniversário de Juína, em alguns aniversários de nossa cidade. Então, é um desejo que este município tenha seu coral. Eu, quando vejo a presbiteriana se apresentando em várias localidades, me deixa apaixonado, senhoras, meninos e meninas profissionais. Inclusive, agora, no Dia da Mulher, né, na AGES, o coral presbiteriano nos emocionou com a qualidade do trabalho. Então, nós tendo um coral no município de Juína, ele tem vários benefícios. Inclusive, uma pesquisa na USP tem recuperado pessoas com estresse, né? Melhora a coordenação motora, entendeu? E também, sintomas de ansiedade, depressão, tudo isso ajuda na recuperação quando as pessoas integram a música. Então, este coral vai ficar realmente registrado para que nossos eventos ganhem uma outra corporação. Então, vamos trabalhar também conjuntamente para que esse coral seja criado. Inclusive, nós temos vários elementos já treinados. Eu também participo do coral da Igreja Católica, nos cânticos natalinos, Inclusive, fizemos uma apresentação importante e já antecipamos o convite. É treinado pelo Dom Fran, pelo Dom Neri, tá certo? Então, nós temos bastante pessoas já com ensaios prontos, tendo o coral criado no nosso município, nós vamos agregar essas pessoas que já têm esses conhecimentos. Muito obrigado pela atenção.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Carlito.
Novamente, bom dia. Ivo Pedro, cantor e... não é compositor ainda não, né, Ivo? Não sei se compõe alguma música, mas cantar bem, eu acho que você canta. Porém, eu gostaria, sim, só de dizer que a indicação é de suma importância. Eu não sei se seria criar, Ivo, mas acho que seria retomar. Porque tem um grupo muito grande que foram instrumentalizados através da própria Casa da Cultura, onde, na época, eu era secretário, a gente deu toda a autonomia para a Vânia, que era servidora daquela casa, no sentido de montar o coral municipal. E, de fato, ela criou o coral. Tem hoje aí um grupo bom que já tem toda uma experiência, tem toda uma leitura do que de fato é cantar em um coral. Eu só estou propondo aqui na sua indicação se seria necessário a gente dizer, em vez de criar, retomar o coral que antes era da própria Casa da Cultura, era do município, esse coral que anteriormente foi constituído pela própria Casa da Cultura. Obrigado.
Mais algum vereador? Talvez seja a mesma criação, Carlito, porque está todo desestruturado, não existe nada, né?
Não, só estou dizendo, não é criar, porque já tem criado. O que precisa é retomar as pessoas, convidar as pessoas, todo um processo de construção junto com esse grupo que foi construído, foi criado, ou seja, esse grupo está aí. O próprio Ivo é elemento desse grupo. Ou seja, naquele momento criou com o Ivo, então precisa retomar.
Eu coloco a indicação 127 dos vereadores Ivo Pedro da Silva, Carlito Pereira da Rocha e Wilson Locatelli em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 127.
Indicação de número 128/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Antônio Munhoz. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de realizar obra de drenagem pluviais das ruas do loteamento Diamante Negro, a saber, a rua Pérola e a rua Diamante Negro.
Coloco em discussão a indicação número 128/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Primeiramente, bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os vereadores e servidores dessa casa. Em nome da amiga da minha filha, amiga de minha família, Fernanda, cumprimento a todos do Colégio Presbiteriano. É um prazer tê-los aqui. Senhor presidente, nós temos, nesse loteamento ali do Diamante Negro, um problema o ano todo, não só na época das águas, como na seca também. É muito vertente a questão de água naquela localidade. Nós vemos, assim, que precisa urgente de uma drenagem fluvial e até mesmo na questão da saúde, porque ali é considerado um foco muito grande também da dengue, e nós vemos, assim, uma certa urgência, né, que o nosso secretário poderiam estar atuando e melhorando aquela localidade. Obrigado.
Mais algum vereador? Coloco a indicação número 128/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Antônio Munhoz Sanches.
Indicação de número 129/2017. Vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, concorre ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de disponibilizar aos servidores que trabalham na manutenção do asfalto e na limpeza das vias públicas uniforme com faixa refletiva, como forma de evitar acidentes de trânsito.
Coloca a indicação número 129/2017, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido da Silva, em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Em tempos, quero cumprimentar meu amigo Robson, filho de meu amigo Ivo, né? Obrigado, prestigiando. Senhor presidente, nós temos hoje, por enquanto, um quadro pequeno na parte asfáltica, na manutenção dos asfaltos de Juína. Mas nós temos uma preocupação que eles não têm assim, um determinado horário para parar e tem horas que eles avante um pouco até o escurecer. E eles trabalham descaracterizados, sem uniformes e sem faixa refletiva. E nós temos assim, uma certa preocupação. Por enquanto, estamos levando sorte, né? Mas amanhã, depois, aí, sem essas faixas refletivas, poderá vir aí, acontecer algum acidente. Então, a gente está pedindo essa precaução aí para que isso não venha a acontecer. Obrigado.
Mais algum vereador? Coloca a indicação número 129/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido da Silva em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 129/2017.
Indicação de número 130/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli e Ivo Pedro. Indicam à senhoria o diretor do Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína, o senhor José do FEC Gri, a necessidade e oportunidade de continuar o serviço da extensão urbana de rede de águas tratada na Avenida José Nilo Bergamin, no bairro Cidade Alta, para contemplar os moradores da rua mencionada.
Coloca em discussão a indicação número 130/2017 do vereador Wilson Locatelli e do vereador Ivo Pedro. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, a gente ainda fica triste quando se fala em qualidade de vida e nós vemos que na cidade hoje, de 45 mil habitantes, com a estrutura que nós ainda temos famílias que não têm água tratada. Nós temos uma rede parada ali na, se não me engano, na Construcasa. Falta atender 342, 343 e a 354, chegando até na BR. E do lado esquerdo, nós temos ali, sem água, toda aquela, aproximadamente ali, mais de 1.500 famílias, na rua Cidrolândia, rua Três Lagoas, rua Dradina, rua Mundo Novo, Avenida Dourados, ali ainda não há extensão de água. Então, nós vemos, assim, uma certa urgência, né, do Departamento da AIS de estar levando água e concretizando ali aquela parte do módulo 6. Obrigado.
Mais algum vereador? Só para pontuar também, vereador Locatelli, isso aí é fruto, né, da ocupação desordenada que ocorreu nos bairros, módulo 6, em alguns outros bairros, que não houve um acompanhamento do poder público, né, nesse sentido, e que hoje a gente está pagando o preço dessa natureza, né, falta de infraestrutura, falta de saneamento básico na maioria dos bairros. Então, a gente precisa zelar por isso, e aqui a cobrança é válida, e a gente espera que, desse momento da história do município de Juína, possamos retomar, né, esta forma de organizar a cidade, e assim que ela seja toda implantada, sempre no seu planejamento, né, a intenção de levar a melhor qualidade de vida para a população. Eu coloco a indicação 130 do vereador Wilson Locatelli e do vereador Ivo Pedro em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade.
Indicação de número 131/2017. Autores, vereadores Wilson Locatelli e Ivo Pedro. Indicam a sua senhoria o diretor do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, o senhor José do FEC GRI, a necessidade e oportunidade de expansão da rede de distribuição de água tratada em ruas do setor industrial abaixo mencionado.
Coloco em discussão a indicação número 131/2017 do vereador Wilson Locatelli e do vereador Ivo Pedro. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Só para se enterrar, senhor presidente, essa área aqui é uma área toda documentada do setor industrial, fica atrás do Café Juína. Nós estamos hoje com o setor industrial avançando e nós estamos com construções em andamento e essas quadras não existem água ali na rua Picaraz, na Guariúva, Letícia Forgiarini e na Cabeçudas. Nós não temos a rede de água passando. Então, foi feito um abaixo-assinado, né? Foi repassado através do ofício dessa casa, repassando já para o DAIS, para que essa rede seja estendida até lá e venha atender ali aquelas construções que já se iniciaram. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Bom dia a todos, bom dia aos alunos e o público nesse momento, o delay, a imprensa, a nossa assessora jurídica. Falando de assunto do setor industrial, aquela região ali, vereador Locatelli, a gente sabe que tem a necessidade de extração de água e a gente levanta uma preocupação também aqui em cima da indicação, que a gente vê que o setor industrial realmente perdeu o foco, né? E essa é uma situação que vai refletir próximo aí, e ali era um setor industrial para ser realmente indústria e acabou sendo residencial. Né? Sabemos que o setor industrial antigo já virou, está virando residencial, vai virar residencial, né? E também ali era um setor industrial também que já virou, está praticamente ali quase 50% também residencial. Então, provavelmente, tem de levar água ali e sabendo que é uma preocupação futura, onde será o nosso setor industrial para as futuras empresas, futuros empreendedores que vêm para a Juína. Isso aí.
Coloco a indicação número 131/2017 dos vereadores Wilson Locatelli e do vereador Ivo Pedro em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 131/2017.
Indicação de número 132/2017. Autores vereadores Wilson Locatelli, Eduardo, Ivo Pedro e Sandro Cândido. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade do asfaltamento na avenida JK, iniciando-se próximo à frota veículos até o autoposto 2001, com construção de rotatórias e de retorno.
Coloco em discussão a indicação 132/2017 do vereador Wilson Locatelli Eduardo, Ivo Pedro e do vereador Sandro. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, nós sabemos que essa Casa de Leis, ela já tem vários pedidos daquele asfaltamento ali, daquele trecho da BR até ao Parque Exposição. Mas nós estamos aí há 60 dias trabalhando e pegando junto aí ao Poder Executivo, porque somos cobrados pela... o comércio daquele local, sabemos nós que o asfalto seria uma prioridade do nosso executivo, mas a questão das rotatórias. Então, a gente teve essa oportunidade de estar levando até o executivo a questão das rotatórias, foi aumentado duas rotatórias naquela extensão ali, e nós agradecemos aí ao executivo. Já era para ter passado essa indicação pela casa, mas devido a outros fatores das outras reuniões passadas, a gente não colocou. Então, estamos colocando nesse momento. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Presidente, eu gostaria de ler a justificativa dessa indicação. Fomos procurados por moradores que nos apresentaram um baixo assinado, onde disseram se residir no bairro há vários anos, e ainda não tem água encanada em suas residências. Falaram as dificuldades que as famílias enfrentam. Assim entendemos ser pedido justo e tão necessário a qualidade de vida. Um bom revestimento asfáltico valoriza os logradouros. Por isso, porque há uma diminuição de fluxo e sujeira graças à baixa aderência aos resíduos em geral. O asfalto também aumenta a segurança para os motoristas e pedestres, proporciona valorização imobiliária e embeleza a cidade. As intempéries agem diretamente sobre as condições das vias. Os transtornos causados pela chuva e ruas sem pavimentação podem inclusive ser fatais. Com o asfalto, esses problemas são minimizados, desde que haja manutenção periódica, que os motoristas de caminhões respeitem a limite de carga também.
Mais algum vereador? Vereador Carlito.
Eu acho que é de suma importância a questão da educação, mas porém eu quero aqui lembrar que aos vereadores, aos colegas que participou na segunda-feira do ato de lançamento já desse asfaltamento através do prefeito na segunda-feira, agora, dia 8. E lá naquele momento foi um lançamento simbólico, né, de todos os espaços onde serão asfaltados esse ano. Eu acho que tudo aquilo que o prefeito colocou na sua campanha, no sentido de dizer que voltaria a instituir, inclusive, a fábrica de tubo, inclusive no dia 8, participamos lá do lançamento, inclusive da própria construção e a benfeitoria em que a casa do lar, onde que são colocados ali os pessoal de vulnerabilidade social, vão trabalhar. Acho que aqui é importante a gente lembrar disso, porque são fatores que traz benefício para a comunidade. E o lançamento ali já era uma reivindicação antiga aqui de todos vocês aqui, vereadores que passaram por esta casa. Porém, o importante é que a obra já iniciou, né? Ou seja, o fato já está sendo consumado através do prefeito. Esta obra é uma parceria com a comunidade, não existe emenda parlamentar, porém, ela recursos próprios, junto com a parceria com a comunidade. Aquele trecho ali que liga, era para ser, no passado, né, como BR, ela pertence à BR, e hoje aquele trechinho ali que ficou, a prefeitura é onde que vai estar fazendo esse serviço. Futuramente chegar até o parque de exposição. Mateu, então, vai até o posto 2001. Acho que é de suma importância a indicação, porém, só quero lembrar que já está sendo, vai ser o primeiro trabalho feito através de asfalto do município de Juína, aquele espaço ali.
Com a palavra, vereador Paulo Tipo.
Bom dia, senhor presidente, vereadores. Bom dia a todos os alunos do Presbiteriano, um prazer tê-los aqui. Como diz o Carlito, senhor presidente, a indicação é válida, mas a obra já está concluída, está iniciada, e muito antes até do prefeito lançar a obra, que isso é um compromisso do prefeito de campanha, que se ele não fizesse asfalto nenhum, aquilo ali era ponto de honra, faria, de qualquer maneira. Então, essa indicação, acho que ela está vazia, porque essa obra já está sendo concluída, está sendo iniciada, e ela já vai ser concluída até final de junho, que o prefeito tem compromisso de antes da festa do peão, aquilo está pronto para que as pessoas já utilizem com segurança aquele espaço. Só isso, senhor presidente.
Essa indicação, na verdade, assim, toda é verdade que é um planejamento de governo, já está dentro dos planos, mas a dizer daqui é da importância. Acho que é bom ressaltar esse trabalho e dizer que a população realmente já esperava isso, não somente, como diz o vereador Paulo Tchepa, uma questão de honra do município, vender a imagem positiva da administração pública e da nossa cidade, que é cuidar da entrada da cidade. Então, aquele espaço era completamente um local que a gente percebia, que refletia na autoestima da população, um ponto muito negativo e que, de certa forma, porque tanto nós como os visitantes, ao chegar ali, sabia daquele problema grave ali. E hoje a gente tem o prazer de estar, como todos os vereadores já têm presenciado, e a população também, pelos meios de comunicação, o lançamento da obra, que com certeza será um novo cartão postal para a cidade, principalmente na questão de estar melhorando ali os canteiros. Então, é válido também. Eu coloco a indicação número 132 de 2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade.
Indicação de número 133 de 2017. Autores vereadores Wilson Locatelli e Ivo Pedro. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, e ao diretor do Departamento Municipal de Trânsito, coronel Luiz Cláudio Monteiro da Silva, a necessidade e oportunidade de tornar de mão de sentido único o trecho da Avenida Ulisses Guimarães, partindo da rotatória com a Avenida Passos do Lago até a rotatória do CISC. Da mesma forma, tornar de sentido único o trecho da Avenida Santa Catarina, da rotatória do CISC até a Avenida Passos do Lago.
Coloco a indicação número 133 de 2017 do vereador Wilson Locatelli e do vereador Ivo Pedro da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, nós estamos aí há 90 dias conversando com o coronel, conversando com o Altir, trocando a ideia a respeito dessa Avenida Ulisses Guimarães, que sobe, que ela sai ali do lago do Passo do Lago. Aquela rotatória é uma rotatória muito pequena, uma rotatória que ficou desproporcional, e o fluxo é muito alto e muito grande de veículos. Então, qual que seria a ideia? Depois que o coronel me deu ok, isso aí há 30 dias, que o executivo falou que havia possibilidade, desde que foi feito estudo, a gente está colocando essa indicativa. O maior problema de tudo, nós temos uma questão da creche, que ela fica atrás da Contricerra. Aquela creche, a movimentação é muito grande, são muitas crianças, e essa, a via que sobe e desce, ela se torna muito perigosa. Então, se subir pelo Ulisses, contornar o CISC e descer pela Santa Catarina, nós teríamos assim uma certa tranquilidade, resolveria o problema aqui da Ulisses Guimarães na subida, e na descida nós estaríamos resolvendo a questão da tranquilidade daquela creche. Obrigado.
Coloca a indicação número 133 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 133 de 2017.
Indicação de número 134 de 2017. Autores vereadores Ivo Pedro Locatelli e Sandro Cândido. Indicam a sua excelência o senhor governador do estado de Mato Grosso, Pedro Taques, com cópia ao diretor-presidente da Empaer Mato Grosso, senhor Lair Mota da Silva, a necessidade e a oportunidade da instalação de um laboratório de análise do solo em Juína, medida de descentralização para melhor atender Juína e os municípios que compõem a região noroeste do estado: Brasnorte, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã e Couniza.
Coloco em discussão a indicação número 134, 2017, dos vereadores Ivo Pedro, Wilson Locatelli e do vereador Sandro Cândido da Silva. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Mais uma vez, vou me manifestar em cima desta proposição, mas agora nós estamos tendo a honra de receber os estudantes, né? Do Corpo de Bombeiro Civil, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Senhores, né? E senhoras, esta indicação, ela é muito importante para a nossa região. O estado de Mato Grosso, como já repetimos aqui várias vezes, os governos eles têm os hábitos de centralizar. Principalmente na capital do estado ou nas maiores cidades de Mato Grosso, departamentos que diretamente beneficiam uma sociedade ampla. E o análise de solo se faz necessário nesta região, tendo em vista o grande território e o grande número de amostras que são encaminhadas para a capital do estado ou para a cidade de Tangará da Serra. Nós estamos no agronegócio, não é? Estamos na agricultura familiar. Os nossos solos possuem 37 anos de idade. Só juína por ano encaminha 1.500 amostras para ser analisado ou em Tangará da Serra ou em Cuiabá. Somando a região, nós estamos com a média de 5 mil amostras, considerando que Coniza, Aripuanã, Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, tem uma média de 3.500 pessoas que encaminham as amostras, ou melhor, 3.500 amostras para essas cidades, para ser analisado seus solos. Então, a descentralizar vai possibilitar diminuição de tempo, vai diminuir despesas, e vai haver agilidade no resultado. Então, nós tivemos a oportunidade ontem, inclusive o Locatelli estava presente, o vereador Locatelli, com o deputado Oscar Bezerra, que teve um evento aqui nesta casa, e nós estávamos falando sobre esta necessidade. E ele presenciou a nossa preocupação e se dispôs a nos ajudar a trazer esse laboratório de análise de solo para o município de Juína, que irá contemplar, com certeza, toda a região noroeste de Mato Grosso. Então, vamos trabalhar em conjunto, vamos, quem sabe, convencer o governo do estado, junto com a EMPAER, para que realmente esse laboratório seja instalado em Juína e venha beneficiar um número muito grande de pessoas. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, essa preocupação nossa em questão de trazer para cá, ela também se estende em fazer um estudo, e a gente, salvo engano, aí a gente vai estar precisando de químicos, né? E a gente poderia se aprofundar mais e estar trabalhando através da IFMT, né? A possibilidade de parceria para a vinda desse laboratório para cá. Vejo que nós teríamos um ganho muito grande nosso município e nossa região. Obrigado.
Só para comentar também, dizer que isso traz um benefício grande para a população, até porque agora há uma crescente demanda no sentido de diversificação de cultura, melhoramento também das existentes, e também até mesmo na questão de recuperação das próprias pastagens, né? Há a necessidade das amostras de análise do solo para que se faça a aplicação de recuperação adequada mediante essa análise e estudo. Então, é importante esse pedido, vem a somar e muito com a nossa região. Eu coloco a indicação número 134/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade. E nós vamos passar agora para as explicações pessoais. Nós temos 2 minutos para cada vereador fazer as suas considerações nisso. Com a palavra, vereador Ailton Barbosa de Oliveira.
Senhor presidente, eu só quero aqui pedir desculpa ao senhor, que eu entendi que a sessão ia ser à noite. Então, eu não estava preparado para vir para essa sessão, eu estava preparado para ir para o mato, nós estamos com uns problemas lá na linha 4, e cheguei aqui para assinar uns papel e acabou tendo a sessão. Eu só quero dar os parabéns aqui ao seu João Reis, pelos 4 meses que ele vem trabalhando ali naquela secretaria, e todos os problemas da linha 4, da linha região, o seu João nunca largou de atender aquele povo ali. Então, eu acho, nesses 4 meses, período das águas, o seu João vem prestando um bom trabalho ali naquela secretaria de obra, e a gente quer aí só pedir a Deus para iluminar ele agora nessa seca, que ele pode atender todas as linhas rurais do nosso município. É, a gente passou aí por essa dificuldade, período de chuva, mas eu tenho certeza que agora na seca o serviço vai aparecer mais, e eu tenho certeza que a população vai receber os trabalhos da Secretaria de Obra mais com urgência. E o patrulhamento já está começando em Fontanilha, e a gente está aí, firme esperando para que aconteça esse trabalho na linha 4. É, dar só os parabéns ao prefeito pela festa do município, né? Uma festa muito bonita. E dar os parabéns aí a todas as mães, para o Feliz Dia das Mães do nosso município e de todo o nosso Brasil. E agradecer a presença de todos e um bom dia a todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Oi, senhor presidente. Primeiro, quero parabenizar a Casa da Cultura, né, a Silvio Adriano, pelo belíssimo trabalho, também o Departamento de Limpeza, que esteve presente, impecável, né, ao Pascoaloto, no qual eu tive a graça de fazer o pedido do bolo e fui agraciado para a cidade de Juína. Agradeço ali o Mauro Pascoaloto e a família. E eu não poderia deixar de falar, senhor presidente. Ontem, da audiência pública, que vários meios de comunicação estão cobrando essa Casa de Leis, cobrando esses vereadores, devido à divulgação da audiência pública de ontem. Eu acho que eles não estão bem informados. Eu tive a oportunidade de falar para o deputado Oscar, que também cobrou aqui nesse plenário, a casa vazia, que devia ter divulgado. A divulgação e organização era da MM. Esse plenário foi emprestado e cedido, salvo engano. Então, eu acho que faltou a MM estar divulgando corretamente essa audiência pública de ontem. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais governo da mesa, governo vereador, pessoal ali do Corpo de Bombeiros, os alunos. Primeiramente, senhor presidente, quero parabenizar a equipe organizadora aí da festa, porque eu acho que tem que dar os parabéns à equipe organizadora, porque ficou muito bonito a preparação ali dos 35 anos do nosso município. Parabenizar também o Grupo Pascoaloto por ter doado o bolo e a equipe organizadora também, o modelo de repartir. E quero também falar, senhor presidente, da reunião que teve aqui no nosso município, que a gente vê o tanto que a gente perde por falta de interesse de um bom secretário dentro de uma administração. Quando o secretário de Agricultura de Cuiabá esteve aqui, o senhor Elman, onde ele falava da agricultura familiar e principalmente do Procafé, que é um projeto que ele vem fazendo aí. E eu lembro que há 2 anos atrás ele esteve aqui em Juína com o secretário Shell, estava o pessoal de Ariponã, o pessoal de Coniza, Contra Iguaçu, Conservan, todos eles para implantar esse projeto aqui na nossa região. No domingo, teve na segunda-feira, quer dizer, teve a reunião com todo esse pessoal de novo, falando as vantagens e como que está sendo feito esse projeto nos municípios deles. E Juína não interessou de buscar esse projeto e fazer parceria. E os senhores vereadores também estavam na reunião ali, na SEMA ali, onde o secretário falou assim, eu fiz a proposta para o outro secretário, mas ele não deu interesse nenhum. E o senhor prefeito Altir Peruso, com um mês de mandato, já teve... O senhor está visitando a minha secretaria e estamos aqui para implantar esse projeto do Procafé aqui no nosso município. E isso é uma coisa que vai ajudar a agricultura familiar a aumentar a fonte de renda dos agricultores e principalmente a qualidade de café, que é um café que rende duas vezes mais do que esse outro café plantar sem planejamento. Então, só minhas palavras, senhor presidente, e desejar um bom dia para todos.
Com a palavra, vereador José da Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia público presente, do Corpo de Bombeiros, tia Cida, todos os vereadores. É um momento de muita alegria nessa sessão de parabenizar o município de Juína pelos 35 anos, a gestão municipal com toda essa Câmara de Vereadores, uma festa que ficou na história de Juína, muito bonita. A gente tem que ver as coisas quando é bem feita, a gente tem que olhar e tem que parabenizar e dar mérito para quem faz as coisas bem feitas. E, senhor presidente, eu queria aqui lembrar os estudantes do Corpo de Bombeiros, todas as pessoas de Juína, nos ajudar, não nos ajudar, ajudar vocês também, a divulgar a audiência pública sobre a ozonoterapia, que vai ser dia 29 aqui nessa casa, a qual o presidente Sandro, com a sua sensibilidade, com o entendimento, que vai ser no dia da sessão, vai mudar a sessão do dia 29, que vai ser na segunda-feira, onde vai estar presente o deputado estadual Oscar Bezerra, o deputado estadual Gilmar Dom Bosco, a presidente brasileira de ozonoterapia, Maria Emília, que vai estar aqui, e várias pessoas, médicos, depoimentos, ele vai convidar, tem 5 municípios já confirmados com prefeito, vereadores, secretário de saúde para debater o tema. E quero que você estude mais sobre isso, que ozônio é vida, coisas que funcionam nos países de primeiro mundo. Nós estamos aqui retirados dos países de primeiro mundo, mas não devemos ficar com a cara tapada e nos estudar e fazer coisas que funcionam para o nosso povo. O nosso povo está morrendo de tudo quanto é tipo de doença. Inclusive, a Brasil Ozônio, onde tem 41 aplicações sobre ozônio no mundo, vai estar presente aqui um representante dele fazendo sobre ozônio. Então, vai ser um sucesso essa audiência pública. E quem vai ganhar é Juína. Agradecer a todos os vereadores que votou a indicação, é parceiro. Todo mundo vai fazer parte desse projeto. A indicação é minha, mas é do povo de Juína e toda essa Câmara que votou a favor. E quero que vocês, vereador, abracem junto. Que nós, vereadores, e o povo de Juína vai ter orgulho. Depois, daqui máximo 2 meses, que a Assembleia Legislativa já está votando o projeto de lei, e nós vamos ter orgulho de ter isso implantado em nosso Mato Grosso. Bom dia a todos vocês.
Com a palavra, vereadora Elcio Moreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos bombeiros civis que faz presente nessa casa. Eu, desde já, quero agradecer a Deus pela oportunidade mais um dia dessa semana, né? E quero agradecer os 35 anos de emancipação política de nosso município de Juína. Quero agradecer o nosso prefeito, que tem feito um belíssimo trabalho nesse aniversário de cidade, junto com a Secretaria de Cultura, parabenizar. Quero parabenizar também o Grupo Pascoaloto, teve a sensibilidade de doar o bolo, quero parabenizar desde já. E quero parabenizar a população que esteve presente na festa, foi uma festa de alto escalão, muita população presente ali, os demais vereadores que esteve presente também. E desde já, senhor presidente, eu quero fazer uma cobrança aqui, junto com os nobres colegas, vereadores dessa casa, sobre um fato que eu fiquei, sim, fui fazer uma visita ao hospital, teve diversa polêmica ali sobre o meu assunto, mas eu quero demais convidar os vereadores para nós fiscalizar, ficar fiscalizando e junto com a população. E desde já também eu quero convidar os nossos amigos vereadores aqui para nós conversar sobre a secretária Leda, sobre que não está tendo cardiologista para acompanhar os pacientes, está tendo só consulta, acompanhamento no municipal não está tendo, vamos fazer uma visita para ela agora, em loco, para nós estar revendo esse caos, né? E junto com a população está cobrando isso aí, a melhoria para o nosso município, porque nosso papel de vereador é fiscalizar, trabalhar em prol da população juinense, porque o povo povo nosso é um povo carente, um povo que precisa. E nós estamos aqui juntos para nós fazer o nosso trabalho com grande qualidade para a nossa população. Desde já eu agradeço e um bom final de semana a todo e um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão presentes nessa manhã.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Bom dia, senhor presidente, com o cumprimento dos demais companheiros vereadores. Em nome da nossa diretora, da nossa jurídica, cumprimentar todo o público presente. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, deixar os parabéns ao prefeito, vice-prefeito, toda a comissão organizadora da festa. Eu não pude estar presente na segunda-feira aí também, mas foi muito bem organizada. E quero aqui dizer e ressaltar sobre a inauguração do Colégio Oswaldo Cruz, mais uma vez, porque visto que ele foi começado o projeto feito na gestão anterior de Altir Peruzzi, juntamente com o secretário da época, que é o nosso nobre companheiro, o vereador Carlito, e dado início às obras na gestão anterior, e agora foi concluído nessa gestão e dizer, e volto a repetir o que eu disse lá. O primeiro passo do nascimento da escola de Oswaldo Cruz foi junto com o prefeito Altir, quando ele era vereador. Ele deu o primeiro passo com nós na prefeitura, a pedido daquela escola. Na época tivemos não, aí quando foi em 96, na primeira gestão dos Águas, tivemos uma reunião lá e graças a Deus houve o acontecimento daquela escola, do nascimento daquela escola Oswaldo Cruz, numa polarização de toda a região. E dizer que foi muito importante, porque senão nós não tínhamos mais jovem ali naquela região. Hoje realmente só estaria os pais ou a terceira idade. Então, deixar os parabéns pelo apoio que tivemos desde o início do nascimento, na pessoa do gestor de hoje, do Altir Peruzzi, todos os passos dados junto conosco para em prol daquela escola. E a comunidade está de parabéns com mais 6 salas de aula para atender a demanda da educação. E dizer, senhor presidente, que eu fiquei muito chateada em relação à audiência pública ontem, que ela teve o deputado Oscar Bezerra, criticou a presença do povo, mas também nós criticamos, e eu fiquei indignado, foi a não publicação. Porque foi ele, foi a responsabilidade deles, foi a autoria deles, essa audiência pública, não foi da Câmara de Vereador. Como a gente viu hoje, dizendo que os vereadores são culpados. É muito fácil não assumir o compromisso e jogar a culpa, procurar quem é culpado para condenar. E dizer que foi uma audiência para ouvir as autoridades, os depositivos da mesa, discutir, porque não abriu um precedente para ninguém que estava aqui, que podia colocar suas indignações também da situação, não abriu. Foi uma audiência, senhor presidente, somente para nós ouvir as autoridades aqui, debater uns com os outros, sem direito de nós de pronunciar a nossa dignidade. Foi importante? Foi. Que apresentou que está com interesse, mas também tinha que ter oportunidade para a sociedade, dos poucos que estavam, que eles lamentou não ter público, mas os poucos que estavam aqui poderiam ter pronunciado. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Saulo Evangelista.
Mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero aqui falar rapidamente, senhor presidente, referente à retomada da obra da escola bairro Módulo 6. Quero aqui enaltecer o trabalho do prefeito Altir Peruzzi, da Secretaria de Educação, a retomada daquela obra. E dizer à população que aquela obra ali estava parada e em plena campanha eleitoral o Altir assumiu um compromisso com nós lá no bairro de retomar aquela obra. Então eu tive todo o cuidado, em meio de fevereiro, coloquei aqui uma indicação solicitando dele a retomada urgente daquela obra lá. Então nós temos aqui que tomar cuidado, que eu não podia ser oportunista, esperar começar a obra para me colocar a indicação. Então nós aqui, vereadores, nós temos que tomar cuidado, porque fica muito chato aqui a gente votar uma indicação sabendo que a obra já está começada. Então eu não fui oportunista, eu acreditei no prefeito, cobrei dele, fiz a indicação, porque ele já tinha assumido um compromisso com nós lá no bairro e a população já aguardava essa obra. Então coloquei essa indicação, não foi de oportunismo, vereador Paulão. Eu coloquei essa indicação para poder relembrar, para não cair no esquecimento, para vir em discussão nessa casa a retomada dessa obra. Eu não esperei a obra começar. Essa indicação eu coloquei dia 13 de fevereiro e a obra foi começar agora, mês de maio. Então, a indicação, a gente sabe que o prefeito tem um compromisso, mas a gente tem que colocar a indicação aqui para poder relembrar, senão cai no esquecimento. Porque na campanha a gente faz vários compromissos, depois acaba esquecendo. Então, eu coloquei essa indicação aqui para relembrar o compromisso que o prefeito tinha com nós lá no bairro Módulo 6. E ele nos atendeu. Agora, é chato votar a indicação aqui depois que a obra começa. Que nem está começando obras agora e a indicação está aparecendo aqui, parecendo o pai da criança. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter respeito com a população e cobrar aquilo que não começou ainda. Porque depois que está começado é fácil colocar a indicação, porque a obra já está em andamento. Então nós temos que tomar muito cuidado, o povo não é bobo, o povo está prestando atenção. Então teve indicação que teve aluno ali dando risada de nós, votando aqui. Nós temos que tomar muito cuidado. Vamos colocar a indicação de coisas que precisa, que não está começado. Colocar a indicação de obra começada, nós vamos cair na discrepância. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, queria começar a minha fala iniciando, repudiando já dessa. Ninguém sabe se é audiência ou foi reunião de ontem. Eu fiquei muito triste disso, Valdemar. É uma pauta da gente, a gente discute aqui desde 2009 como vereador dessa casa. É uma bandeira que a gente levantou e defende os pequenos produtores rurais da área fundiária. E eles vieram, grande número de pessoas aqui, de Brasília, de Cuiabá, entendeu? E nós fiquemos aqui assistindo eles discutir aqui, eles não entendiam, nem eles entendiam a si próprio. Isso foi uma vergonha, uma baixaria dentro do nosso município. Se ele tivesse comunicado a gente antes que vinha fazer uma audiência pública, pode ter certeza absoluta que tinha 400, 500 pessoas aqui, que como que estava tratando da região noroeste, nós tínhamos convidado também o pessoal de Castanheira, que tem também problema fundiário ali. Eu tenho certeza que tinha 500 pessoas aqui para nós estar debatendo o assunto e levantando os tópicos da discussão fundiária. Mas, infelizmente, foi uma baixaria aqui, eles não levantaram nenhum top aqui de decisão a respeito do fundiário, eles ficam falando um assunto só, toda a discussão, eles não entendiam nem eles, então quero repudiar essa reunião, audiência pública, eu falo que foi uma reunião entre eles, se fosse reunião entre eles, podia fazer em gabinete, como o senhor falou antes, né, estava discutindo ontem, então eles podiam discutir dentro de gabinete, não vinha dentro do nosso município, gastar dinheiro público, né, baixou tanto avião nesse aeroporto aqui ontem, entendeu, para fazer uma palhaçada ontem, nós aqui querendo falar e discutir, por nem falei nada também, porque o presidente do Intermate foi embora, entendeu? Um da Casa Civil também foi embora, então nós ia falar para quem? Para o vento? O assunto nosso aqui era referente ao estado do Mato Grosso, mas levantaram daqui da mesa, foi embora antes da audiência. Eu queria falar também, só reforçar também a fala do nosso amigo vereador Aelso, a respeito do Hospital Municipal. É interessante nós discutir com a Leda um assunto muito interessante. Não tem cardiologista dentro do Hospital Municipal. Os pacientes, quando você fala de coração, a gente sabe que é melindroso. Pode ir paciente a óbito ali dentro do Hospital Municipal. Então, é urgente nós ter um cardiologista para atender essa demanda, e eu vou direto visitar ali, todos os vereadores vai, né? Tem uma cobrança muito grande ali, que é dos ar-condicionados, que estão só gastando energia, mas não estão refrigerando nada, os lençol, tive outra cobrança de novo, crítica a respeito de nós, vereador, que nós não estamos olhando, eu quero agora nós discutir agora com a Leda, ver a responsabilidade, como que está o andamento dessa licitação que não anda, não pode ficar falando de licitação, porque nós passamos o mandato do Hermes falando 4 anos de licitação e nunca aconteceu, então não pode de novo cair no mesmo linha de novo, ficar falando de licitação e passar mais um ano aí essas coisas não concluir. Então a gente vai estar discutindo com a secretária para nós poder estar resolvendo. Quando nós for dentro do hospital visitar algum paciente lá, nós vai de cabeça erguida, sabendo que as coisas estão andando e está acontecendo. No demais, eu agradeço a todos, que Deus possa estar abençoando uma semana.
Olá, vereador Ivo Pedro.
Mais uma vez, agora vamos cumprimentar a imprensa, né? Parte dela estão chegando agora. Mas eu quero ser breve aqui, diante do tempo, só para dizer do evento novamente, dizer que os senhores aprovaram o ano passado, aliás, no ano 2015, pela lei 1556, a criação do Instituto de História e Memória de Juína. E a repercussão e resultado estamos colhendo hoje. O evento se deu em parceria Casa da Cultura e os voluntários do Instituto de História e Memória de Juína. Por isso, parabéns aos vereadores do pleito anterior e dizer mais uma vez que o Instituto de História e Memória se fortalecerá daqui uns dias mais, que nós estamos com a minuta com o Executivo Municipal, com o jurídico da Casa do Executivo Municipal, para dar uma melhorada na sua funcionalidade. Então, nós estamos aguardando o retorno desta minuta para que realmente o Instituto História e Memória possa ter corpo para agregar junto à Casa de Cultura e nós realmente fazer valer a história dos pioneiros, e não só dos pioneiros, mas de toda a sociedade de Juína que constrói esse município. O Instituto História e Memória irá resgatar toda a história dessa sociedade. Então, portanto, vamos ser fortes, vamos estar juntos, que com certeza nós vamos ter a qualidade e a valorização de todos os que estão ainda vivos e os que estão em memória. Muito obrigado e parabéns para toda a sociedade juinense pelo grande evento e pelo 35º aniversário. E também parabenizar todas as mães do nosso município. Muito obrigado e uma boa semana de trabalho para todos.
Com a palavra, o vereador Eduardo.
Senhor presidente, em nome do senhor, eu quero dar um bom dia a todos os vereadores que aqui estão. Dar um bom dia também à nossa diretora, nossa assessora jurídica, à imprensa local que está presente, os bombeiros civis também que estão aqui. Um bom dia para vocês. E também agradecer aos organizadores do 35º aniversário de Juína, que foi de grande valia. Eu não tive presente, mas minha família esteve lá, disse que foi de grande valia, que deixou a sua imagem, e nós estamos falando na mesma língua, por motivo que foi muito bem estruturado o praça de eventos ali. E também desejar uma boa semana de trabalho para vocês, e também desejar um feliz Dia das Mães, que vai ser no próximo domingo agora, e fique todo mundo com Deus.
Com a palavra, o vereador Paulo Tipo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, primeira coisa é parabenizar o executivo, através dele, a Secretaria de Educação, o pessoal da Cultura e todo, porque não é uma equipe, não é só um departamento que realmente faz acontecer a festa que teve, que eu estou aqui em Juína há 34 anos, eu nunca tive numa festa organizada como essa, de festa do município. Foi extremamente organizada. Parabéns toda a equipe que trabalhou, porque a gente não pode falar essa ou aquela secretaria que todas põem a mão em cima para ajudar. Então, parabenizar a todos pelo andamento da festa. Quanto à audiência pública que teve ontem, eu fiz aqui, procuradores do Ministério Público Federal e Estadual, deputados INCRA Nacional, Intermat, INCRA Estadual, secretário de Segurança Pública e demais autoridades presentes da EMM. Para vocês terem uma noção, foi um congestionamento de aeronave no aeroporto. Uma aeronave dessa, ela não fica para o Estado, porque é tudo Estado, tudo quem paga somos nós. Uma aeronave dessa, ela não fica por menos de 10 mil reais, 15 mil reais cada um para vir aqui. Então, se você somar isso aqui, aí você vê aqui a discussão que não resolveu nada, uma perca de tempo total. O INCRA, o Intermat disse que foi em loco, os seus melhores técnicos lá onde teve a chacina, infelizmente deixaram acontecer isso, que isso é falta de presença do Estado. Que as áreas lá são particulares e deu até o nome dos títulos das pessoas que estão as terras lá. Pois bem, aí fala o cara do INCRA Nacional, de Brasília, que mandaram também os seus melhores técnicos lá e dizendo que a área lá é uma área pública. Eu acho que não tem técnico bom coisa nenhuma, acho que nem lá foram, porque eles não se entendem entre eles. O seu Neurilan, presidente da EMM, que decepção, meu Deus. Faz uma reunião, gasta um absurdo desse. O que nós temos com isso, senhor presidente? De não comparecer o povo, se a organização foi deles. E outra, para começar, essa audiência não tinha que ser feita aqui. Essa audiência tinha que ser feita lá, no Taquaro Sul do Norte, lá onde aconteceu a chacina, com as pessoas de lá, realmente com as pessoas que estão passando pelo esse problema lá. Agora, culpar a Câmara? Por isso que eu falo, senhor presidente, esse governo é um governo de mentira, senhor presidente. Ele não sustenta o império que ele combina sentado e vice-versa. O secretário de segurança teve a capacidade de dizer que a ordem do governo dizer para a população do Mato Grosso que não ficará nenhum mato-grossense para trás. Já largou o estado interior todinho para trás. Ele é o governador da Baixada Cuiabana. E mal governado ainda. Que você vai nas estradas lá também, não tem. Então, agora vem culpar a Câmara de Vereadores de Juína. Eles tiveram o desprezo de usar um espaço desse que é nosso, pago com o nosso dinheiro, para fazer essa palhaçada que fizeram aqui ontem. AMM, Ministério Público Federal, Estadual, INCRA, Intermate, Secretário de Segurança, um monte de gente que veio aqui ontem passear, falar que não teve ninguém e não deu, abriu a palavra para ninguém falar. Um monte de gente de lá, de Itaquara do Sul do Norte, estava aí, queria falar. Não abriu a palavra para ninguém. O secretário de segurança, ó, infelizmente eu tenho que ir embora, porque eu tenho compromisso em Cuiabá, então eu não posso levantar aqui à noite com o meu avião. Saiu no meio da reunião, foi embora. Então, que compromisso que esse povo tem com o Estado? Que compromisso que esse povo tem com os mato-grossenses? Nenhum, senhor presidente. Agora, uma outra coisa, senhor presidente, quero tocar, o senhor desculpe o meu tempo, eu usar um pouquinho mais o tempo, quanto à fala do vereador Aécio, referente ao cardiologista, realmente, vereador Aécio, eu concordo com o senhor, eu acho que tem que tomar providência, só que teve uma licitação, vereador Aécio, e o senhor sabe que o Estado está com 7 milhões de reais, o nosso governador, em atraso, em débito com a saúde de Juína. E o que os cardiologistas pediram, tem que usar todo o dinheiro do município para pagar eles. Então, vai ter uma outra licitação, provavelmente vai vir a cardiologia de fora, infelizmente. Então, o município também não pode jogar, acabar com o dinheiro dele em cima de 2 médicos, 3 médicos e o restante. Então, a gente tem que ter consciência, entender a situação, sim, que precisa. Precisa, senhor vereador. Agora, tem que ter 2. Agora, o que pedem, vereador, a gente tem que ter consciência e entender que não é só um cardiologista. Nós temos aqui mais de 30 médicos que trabalham com o município, então, em todas as áreas. Então, a gente tem que entender a secretaria, entender o prefeito, e eu tenho certeza que isso vai ser resolvido o mais rápido possível.
Com a palavra, vereador Carlito.
Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia aqui aos alunos do Corpo de Bombeiro, à imprensa. E quero aqui, nesse momento, dizer a todos que ontem eu me senti, não sei não, nem como, impotente de não poder estar. Foi justamente pelo o projeto da reforma da Previdência ter passado ontem na Comissão de Constituição e Justiça e segue, a partir de hoje, para o plenário. Como dizia, a gente precisa ter a esperança, porém, a gente precisa também trabalhar com o verbo esperançar, ou seja, lutar, porque o que está posto agora é tudo ou nada, ou seja, é a luta de classe em favor das pessoas. Eu fico olhando a juventude aqui do Corpo Bombeiro, como que vai ser esse processo de desgaste a partir de agora para que, de fato, a reforma da Previdência não possa atingir vocês. Porém, vai atingir. E aí nós precisamos, a partir do dia 16 agora, nós temos um movimento que chama Ocupa Brasília, no sentido de tentar fazer com que a reforma da Previdência não passe no Senado, porque na Câmara, pelo jeito que foi ontem, a votação de ontem, já foi, vai passar na Câmara. Então, no Senado, que vai ser o nosso embate maior, tentar fazer com que barramos no Senado. E aí, precisamos ter um outro olhar para essa questão, como é que nós vamos fazer? E aí, o Paulão, Valdemarzinho, o Geraldinho, colocou ontem sobre a questão da reunião. E eu fiquei preocupado no sentido das denúncias que o promotor fez aqui. Ou seja, o promotor fez várias denúncias, não foi uma, foi várias. Denúncias dizendo, se o Estado não tomar cuidado, outra chacina irá acontecer, pior ainda do que esta, porque está latente essa questão fundiária nos municípios de Ariponã, Juruena, Colniza, Cotriguaçu, Juína. Então está latente. E ele fez uma denúncia grave, e é gravíssimo, que a gente precisa também, como Câmara, Poder Público, fazer esse enfrentamento. Como é que nós vamos fazer esse enfrentamento junto aos órgãos federais e estadual, né? Então, agradeço aqui o dia, a sessão, a todos aqui que participaram desse momento, e desejar às mães que o Dia da Mãe seja um dia de luta também para a vida, porque tem muitas mães que têm ainda a sua...
Obrigado, vereador Carlito. Bom, queria aqui cumprimentar os vereadores, os alunos do Corpo de Bombeiros Civil que estão presentes, e já convocar os vereadores que logo após a sessão nós teremos uma fala com eles, pedir a colaboração dos senhores para dar essa atenção, esse pedido. Então, eu quero aqui cumprimentar a imprensa que se faz presente, né, e a todos. Gostaria também de parabenizar mais uma vez o município de Juína pelo seu 35º aniversário, momento importante que estamos vivendo, momento de muitas mudanças na política nacional, e que, como já disse, frisou o vereador Carlito, direitos estão sendo tirados de todo cidadão na pressão, na força do capital, né, que impera hoje no Congresso Nacional, e que o governo Temer está tendo uma facilidade enorme de comunicar, de dialogar e de fazer com que todas as suas, vamos dizer, maluquices sejam aprovadas dentro do Congresso Nacional, e está passando aquilo de forma absurda, sem nenhum critério por parte de todos os congressistas, dos deputados e senadores, votando medidas e projetos que mexem, né, no comportamento da sociedade. Então, sem ao menos termos a minoria, né, que lá está, ser ouvida e debater com a comunidade, com a sociedade. Então, é algo lamentável que está acontecendo, mas dizer que nós, o município de Juína, temos dado uma volta por cima nesse sentido, através de um governo dinâmico, aberto à sociedade. Quero aqui parabenizar o governo Altir por ter promovido esse evento, né, que dos 35 anos, aqui não retratando somente o centro de eventos, as festas, vereador Paulão, mas também os lançamentos, inaugurações das obras que estavam paradas e que foram concluídas, a retomada das obras que já era uma cobrança dessa casa, né, como aqui já foi colocada, a escola do módulo 6, as quadras de esportes, que são projetos importantes para a comunidade, aqui o lançamento do asfalto, da saída da SIM, como também os lançamentos, como os projetos lá da continuidade da fábrica de tubo, ressaltar também o trabalho ali dos eventos da Secretaria de Esportes, Secretaria de Agricultura, que está com a nova cara, Valdemar. A gente espera que isso também, vereador Tuna, venha somar. A gente acredita que é somente através de uma secretaria eficiente que nós teremos um melhoramento de apoio, uma estrutura melhor para a atividade rural, principalmente para o pequeno produtor. É isso que a gente espera, Tonhão. E, assim, eu queria dizer, isso é uma transformação importante, porque daí a gente percebe o empenho de todos os secretariados, né? Aqui foi relatado algumas situações da saúde, a gente precisa realmente estar atento, que é uma questão, uma demanda importante que é de dever do poder público estar atuando, né? E aí nós encontramos aquelas dificuldades que são das operações tripartite, e nesse momento o Estado não cumpre com o seu compromisso, que é de ressarcir o cofre público, aquilo que está acordado por lei, né, e que o recurso não chega no município. Como comentou aqui já o vereador Paulão, quase 7 milhões de reais Isso faz uma diferença enorme para o andamento de um determinado serviço. Então, nós precisamos aqui, como esta casa, e daí eu quero ressaltar a importância de um momento importante que nós estamos vivendo de revolucionário na nossa política local. Né? Que essa aproximação do Poder Executivo, uma cobrança que nós fizemos, vereador Paulão, aqui o vereador Neguinho sabe disso, Geraldinho, Tuna, Valdemar também, que esteve presente, a gente sempre cobrava essa aproximação do Poder Executivo junto com o Legislativo. E esse intercâmbio, esse diálogo. E aqui eu quero parabenizar todos os senhores, né, todos os vereadores, que acompanharam ao longo desses dias, passo a passo, essa movimentação das atividades do município, que foram importantes e serão importantes, não somente para nós como políticos, mas para a sociedade no todo, que estão sendo beneficiadas diretamente, né, Valdemar? Quando você vê a alegria daquela população lá recebendo a obra, a entrega daquela obra, que será um benefício grande, que é a escola lá da Filadélfia, você vê um semblante renovado da sociedade, da população. Então, isso, quero aqui, sinceramente, eu agradecer a cada um dos senhores que acompanharam, que esteve presente, que participou dos eventos, né, em cada sua localidade, a descentralização agora dos medicamentos que foram já retomados pela Secretaria de Saúde, que a gente percebe também que a população ficará mais contente de estar recebendo esse medicamento nas suas localidades, criando 3 postos, né, para a entrega dos medicamentos que tem que ser entregue por receituários, remédio controlado. Obrigado, vereador Carlito. Que está sendo distribuído agora no PSF 2 do módulo 5, na rural, e também vai permanecer no centro. Então, essa descentralização vai favorecer, porque essas pessoas não precisam migrar das suas localidades para vir justamente na farmácia básica recolher esse medicamento. Então, algo importante também que a gente declara aqui essa situação. E aqui também parabenizar a Secretaria de Agricultura por essas razões que nós comentamos e que esteve presente também nesse momento da inauguração e da descentralização, do lançamento da descentralização, do assinamento do ato, o secretário de Estado, Suelme, que esteve falando sobre o Procafé, também sobre o leite, e a gente espera, como já comentou aqui, estávamos comentando, que isso não fica só na garganta, vereador Paulão, porque nós temos, a gente percebe que esses camaradas estão afinados na venda de uma imagem de governo, que para eles é tudo, o governo está abraçando tudo, mas a gente precisa, de fato, estar atento a essas cobranças, a essas promessas, né? Porque a hora que você fala de firmar compromisso, opa, eu tenho que ver lá em cima. Então, isso é complicado, né? Foi feito muitos pedidos lá, depois sentamos com ele lá, fazendo um pedido especial para o Distrito Terra Roxa sobre um secador de café, juntamente com o presidente da associação, o Edson, junto com o secretário. Nos ouviu prontamente e ficou de ver essas possibilidades. Então, a gente espera que essas propostas sejam encaminhadas e que o governo realmente abraça. Aí eu queria falar agora também sobre essa questão de ontem, que aqui nós, a Câmara de Vereadores, eu já vi algum cochicho aí, né? não sou muito ligado a isso, mas também pouco me interessa, é que assim, as pessoas lançam na imprensa e saem falando as coisas sem muita consciência, sem muito conhecimento daquilo que está falando, né? Somente para chamar a atenção, ser percebido pela a sociedade. E eu trabalho diferente, eu sou de falar olho no olho, de falar aquilo que é verdade. Eu não sou de enganar as pessoas e eu tenho certeza que aqui vocês também não têm essa finalidade. Nós devemos levar uma imagem positiva e correta para que as pessoas possam apreciar. Esse evento de ontem, ele foi solicitado pela MM o espaço. Até porque eu, como presidente da casa, recebi um convite para participar, entendeu? Mas recebendo também a solicitação do espaço, que no nosso entendimento seria uma reunião ampliada com a presença das autoridades que vinha lá de fundo. jamais imaginaria que seria um debate espíritas como uma audiência pública, até porque isso não estava documentado, se tratava de uma audiência pública. Essa reunião nasceu lá em Cuiabá, organizado pela MM, junto com a Procuradoria do Estado, o senhor Mauro, no sentido de convocar e traçar estratégia para a região. Porém, nada disso não nos chegou, em nenhum momento documentado de que forma aconteceria. Então, não teríamos esse compromisso de divulgação, até porque se estendeu, como os senhores estiveram presentes, visualizaram autoridades, promotores, que vieram de outros lugares. E, coincidentemente, alguns produtores e representantes de associações estiveram aqui presentes para acompanhar isso. Acredito eu, para uma audiência, ela teria que ser muito mais ampliada. Aquilo que foi colocado em conversa aqui ontem, eles poderiam ter feito lá em Cuiabá. Sentaria o Ministério Público, a MM, Secretário de Segurança Pública, Intermat e INCRA, e traçaria aquilo que eles deveriam trazer para a comunidade. É esse o que eu percebi, e por vários momentos o presidente da MM questionou isso aqui dos dois lados, aqui estava o INCRA e o Intermat, né? Nesse sentido deles apresentarem um cronograma, um projeto para a região. Então, isso eles poderiam ter feito lá e trazer aqui para cá. Não haveria tanta necessidade. Eu percebi, e aqui a gente deveria pedir até desculpa também, porque a toda a população, aqueles que interpretaram que era um evento da Câmara, que não era da Câmara, é da MM, juntamente com o Ministério Público, estadual e federal, né? Os deputados vieram naquele desejo de participar de um debate e não conseguiram fazer. E nós aqui que estávamos do outro lado gostaríamos de fazer os nossos argumentos também, não tivemos tempo hábil para isso, tempo suficiente. E tanto que alguns membros que estavam na mesa, ocupando a mesa, saíram antes do tempo limite de encerramento. Então ficou alguma coisa muito chata. É alguma coisa que nós teremos que nos precaver de agora em diante sobre esses pedidos. Eu imaginava, sinceramente, que seria uma reunião ampliada de conversa entre a MM, entre Ministério Público, local e regional, né, para buscar alguns entendimentos. Jamais imaginaria que eles trariam aqui, Geraldo, como um debate de audiência que a gente pudesse dar opinião e sugestão. Então, fica aqui o nosso desabafo. Peço, assim, se a imprensa entendeu isso como uma falha da Câmara, peço desculpa, mas não é falha nossa. Isso ocorreu dessa natureza. Então, de certa forma, pedi desculpa também aos senhores que, de certa forma, ficaram, vamos dizer, preocupados com isso e se sentiram prejudicados. Então, a gente também acredita que esse é um assunto contornado, mas, acima de tudo, vale a nossa indagação que aquilo que nós já havíamos mencionado anteriormente, inclusive eu cobrei lá no gabinete do prefeito e do presidente Cândido Teles, sobre a vinda do balcão de atendimento do Intermat para o município de Juína para atender as nossas demandas, isso ele negou em todos os momentos. E Neurilan destacou isso aqui, mas o senhor tem que apresentar uma proposta para que venha para cá, que venha aqui atender, que faça uma comissão, uma equipe que venha atender, nem que seja por um período e retorna. Esse é o nosso pedido, é o argumento que a gente tem que lançar, mas aí cai, não, o governo do Estado não vai deixar nenhum cidadão para trás. Podem contar conosco, mas na hora que você vai contar, o cara fala, não, isso eu não posso. Mas o que nós precisamos é isso, gente, nós precisamos de atenção, nós precisamos de gente aqui para atuar. O governo tem que estar próximo da população. E da mesma forma que o secretário também, em todo momento, negou, né? Não, estamos atentos, estamos atuando. Não, mas vem cá, mas o senhor secretário lá precisa ter uma atenção. O representante do INCRA estava aqui e pediu, olha, lá tem uma certa insegurança lá com as famílias lá do Taquarussu do Norte, e Conisa, mas precisava ter lá um acompanhamento, um destacamento. Não, opa. Aí já é outra coisa. Olha, gente, vamos tratar a coisa com mais seriedade, com mais compromisso. É isso que a gente espera. E aqui eu digo uma coisa para os senhores. Se nós queremos alguma coisa do governo do Estado, vamos ficar no calcanhar de Aquiles de todos os secretários, porque só de conversa nós já estamos cheios. E o que se nota na fala de todos os secretários, eles estão afinados para vender a imagem do governo, que ela não é verdadeira, é falsa. Então, a gente precisa fazer, estar atento a isso, não entrar nessas ilusões, mas, assim, acreditar, desconfiando e cobrando. Esse é o meu pensamento, a minha postura em relação a tudo isso que aconteceu e que nós temos as nossas dificuldades e precisamos, sim, correr atrás delas, né? Então, seria esse o meu ponto de vista em relação a isso. E aqui eu quero cumprimentar, parabenizar. Ah, e diante disso, agradecer as nossas servidoras, a tia Cida, a doutora Érica, o Laisson, que esteve aqui ontem atendendo a essa demanda de ontem, do pedido, porque dia de feriado vieram para cá recepcionar as pessoas, organizar o espaço e tudo. E só lembrando que nenhum vereador fez assento na mesa ontem, tá? Tanto é que era uma reunião exclusiva da MM, tá certo? E assim, então, eu quero parabenizar a todas as servidoras mães desta casa, as mães de todos os nossos vereadores, as esposas mães de todos os vereadores, né? E cumprimentar todas as mães de nossa cidade pelo próximo dia 14, né? Que é um dia especial dedicado a todas as mães. Então, aqui os parabéns em nome da mesa diretora da Câmara Municipal de Juína, né? Todas elas. E, bom, confirmado já a reunião após o encerramento da sessão com todos, com os alunos do Corpo de Bombeiros Civil, né? E dizer também, assim, que é um momento importante para todos nós, agradecer a todos os vereadores a compreensão pelo horário da sessão de hoje, por conta das festividades do município, né? E a gente, assim, então, vai caminhando para que possamos estar sempre sintonizados naquilo que for possível para a gente trabalhar em conjunto, em benefício tanto do Poder Legislativo como na construção de um município mais forte e próspero para todos. Agradeço à imprensa pela cobertura, pela participação e, não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada esta sessão.